Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.
Sexta-feira, dia 30 de setembro de 2022. Começa a partir de agora mais uma edição do programa Bem Viver, que é produzido pelo Brasil de Fato. Aqui é a Nara Lacerda. Tudo bem com você? Fica comigo pela próxima uma hora. A gente vai conversar sobre um monte de assuntos importantíssimos. E, claro, nosso tema principal hoje é a eleição de domingo. Finalmente chegou o grande dia. Hoje é o último programa antes das eleições, né? Então a gente precisa falar sobre esse tema. O primeiro turno vai ser quase que integralmente o nosso foco aqui no Bem Viver. Vamos relembrar regras do que pode, do que não pode no domingo, conversar com coletivos que buscam engajar a população para as eleições e vamos falar da violência político-eleitoral, que está de forma assustadora em ascensão no país. Mas como é o Bem Viver, é óbvio que tem espaço para falar de agroecologia, dicas de saúde, cuidados com o corpo e um monte de outros temas. Vamos nessa então, vem com a gente, nosso programa já está no ar. A gente quer você aqui proseando no Bem Viver de segunda a sexta-feira. Ouça a partir das 11 da manhã na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM, na Grande São Paulo. Também nesse mesmo horário a gente está no ar no radiobrasildefato.com.br. Dá para ouvir nos aplicativos de podcast. Estamos juntíssimo com uma rede de mais de 100 emissoras espalhadas Brasil afora. Estão transmitindo o Bem Viver para diversos municípios. Para saber como fazer parte dessa rede de comunicação popular, vai lá em Como Ser Uma Rádio Parceira no nosso site. Para mandar o seu recado aqui para o Bem Viver é fácil. Nosso e-mail é radio@brasildefato.com.br. Nosso WhatsApp é 11 95691-6046. E óbvio, vamos começar o programa falando logo das eleições deste domingo.
Brasil de Fato, uma visão popular nas eleições 2022.
Para iniciar a nossa prosa, a gente vai para a região norte do país falar de duas iniciativas articuladas por jovens que estão com campanhas focadas em mobilizar a população para votar com consciência nestas eleições. Estamos falando dos coletivos Gueto Rubi, localizado no Pará, e da articulação Ponta de Lança, que fica no Amazonas. É óbvio que a escolha do voto é uma decisão individual de cada pessoa. A ideia desses coletivos e de todos os outros que a gente já trouxe aqui no Bem Viver não é decidir voto de ninguém ou impor alguma decisão. No caso das iniciativas que a gente vai conversar aqui hoje, o foco é mostrar para a população como é importante colocar representatividade nos cargos de poder, tanto nas assembleias legislativas como no Congresso Nacional em Brasília. No caso da região norte, esse tema tem uma particularidade especial. Quem é ouvinte do Bem Viver deve se lembrar de uma pesquisa que a gente trouxe do grupo Sinal de Fumaça, que mapeou todos os políticos eleitos pelos 9 estados que compõem a região amazônica do Brasil e descobriu que 74% dos senadores e 56% dos deputados federais integram a bancada ruralista, ligada ao agronegócio que defende pautas antiambientais. Além disso, a bancada é focada em articular com grandes empresas, grandes fazendeiros, não com a população ribeirinha ou com comunidades tradicionais, que representam uma grande parcela da região norte do país. Então, bora conhecer mais o trabalho desses coletivos. O nosso repórter Lucas Weber conversou com Jean Ferreira da Silva, Raquel Cardoso e Jéssica Valois. Vamos ouvir esse papo a partir de agora.
Agora o Bem Viver tem a honra de conversar com dois coletivos muito importantes que estão atuando diretamente nas eleições de 2022 na região norte. A gente vai conversar com Jean Ferreira da Silva. Ele é coordenador-geral do coletivo Gueto Rubi, que lançou a campanha Mó Climão, que tem o objetivo de combater a falta de acesso à informação de qualidade sobre política e meio ambiente. A gente também tem a honra de conversar com a Raquel Cardoso e a Jéssica Veloz, que são do coletivo Ponta de Lança, que está com a campanha Rede Jurema Ancestralidade e Incidência Política. É focada especialmente em dialogar com comunidades e territórios periféricos de Manaus, Amazonas, especialmente para os grupos indígenas, negros, e afro-religiosos. Primeiramente, eu gostaria de cumprimentar vocês três, agradecer a disponibilidade para conseguir um tempinho para falar com a gente nessa reta final de eleição, que está todo mundo acompanhando tudo que acontece. E eu quero, antes de começar essa conversa, que vocês se apresentem e apresentem um pouco do coletivo, do trabalho que vocês estão realizando. Eu acho que a gente podia começar por vocês, Raquel e Jéssica, falem um pouquinho de vocês e também, principalmente, do coletivo que vocês estão atuando, por favor.
Sou Raquel Cardoso, sou cofundadora e também idealizadora do coletivo Ponta de Lança, que é um coletivo de produção de conteúdos, enfim, produções audiovisuais, comunicação popular, independente, na cidade de Manaus. O coletivo todo composto por jovens e mulheres negras, né, da cidade de Manaus, e que atua na capital e nos seus entornos, né, pautando uma cultura narrativa mesmo, que possa estar combatendo, enfim, o racismo, a intolerância religiosa e outras questões.
E eu sou a Jéssica, sou cofundadora do coletivo Ponta de Lança, junto com a Raquel, sou moradora do bairro Puraquequara, e nós atuamos, né, nesse processo de construção desse veículo de visibilidade, de empoderamento de narrativas periféricas amazônicas.
Maravilha. Jean, acho que agora tu pode falar um pouquinho de você e também um pouquinho do Ghetto Hub, dessa campanha que vocês estão colocando adiante agora, por favor.
Olá a todos, eu me chamo Jean Ferreira e o nosso coletivo, ele existe em Belém do Pará, no bairro do Jurunas, que é um bairro conhecido pela cultura efervescente, mas também por ser estigmatizado pela violência. E é por isso que aqui na nossa cidade a gente ficou muito conhecido, já tem um ano de coletivo, que a gente nasceu já com um espaço físico, como uma biblioteca comunitária, agregada a uma galeria de arte, um coworking, e por isso chamou a atenção da cidade inteira por estarmos num bairro periférico e de termos todos periféricos, né, e carregarmos esse estigma, infelizmente. A gente fez esse projeto, né, no geral, a gente está propondo sempre projetos que nos faltam, ou seja em representatividade, seja por não ocuparmos espaço, assim propomos a biblioteca também. A gente sentia que não tinha biblioteca no lugar, e assim a gente também pensou em escrever esse projeto para o Iara. Assim, a gente tem um antigo igarapé que corta a rua onde fica o nosso espaço, e eu cresci vendo esse lugar poluído, chamando de vala, que na verdade era um antigo igarapé. Então a gente, na verdade, vê a questão climática e a questão ambiental como algo intrínseco e não necessariamente uma pauta que começou agora. Isso faz parte da nossa vida e a gente não percebia. Então a gente propôs esse projeto porque a gente se interessa por temas como racismo ambiental e justiça climática.
Perfeito, gente. É muito bacana ouvir a fala de vocês três, que mostra que são coletivos que vocês fundaram, já tem alguma história constituída, vocês já conseguiram criar minimamente uma articulação entre a própria comunidade de vocês, trazendo resultados práticos, a biblioteca, eventos, mas me parece que existiu uma motivação extra que foi atuar, incidir nas eleições, que é algo que realmente vem mobilizando não só vocês no norte do país, mas por todo o país a gente vê coletivos que estão realmente focados em dialogar com a população para tentar realmente ter uma incidência na população, para as pessoas voltarem a ter interesse pela política, procurar conhecer deputados, deputadas, vereadores, no caso agora senadores, né, para as pessoas escolherem o voto com consciência. Eu queria que vocês comentassem um pouquinho agora se realmente surgiu, da onde que surgiu, na verdade, essa ideia de atuar, de que vocês, essa rede que vocês construíram devesse atuar na política, na política eleitoral especificamente, né? Que política, vocês já estão fazendo política, mas atuar na política eleitoral, o que que partiu, qual que foi a motivação? De repente vocês, Raquel e Jéssica, quiserem começar, por favor.
Bom, o coletivo Ponta de Lança, ele surgiu, né, no período eleitoral de 2018, né, como essa forma mesmo de estar construindo uma alternativa, né, de resistência, de auto-organização de jovens, né, periféricas aqui da cidade de Manaus. Iniciamos, né, todo esse processo dentro desse contexto, né, em que a gente percebeu mesmo que estava havendo um processo de ascensão muito grande de perspectivas que colocavam em risco direitos fundamentais, né, para tudo aquilo que nós somos, né, jovens, periféricas, de terreiro, negras, né, e que estamos aqui na cidade de Manaus, né. Sabíamos que algo precisava ser construído, né, enquanto alternativa para todo esse processo. E é muito, a trajetória do coletivo Ponta de Lança, ele é muito, de uma forma assim, engajada, mesmo como uma tentativa também nossa, né, que não nascemos nesse meio da militância, que não viemos de uma família que tinha uma perspectiva tão politizada, né. Então, a gente foi uma forma também de nós compreendermos, né, o que existia também, né, em termos de organização, de articulação política aqui no estado, de organização da sociedade civil aqui no estado do Amazonas, e de a gente também construir aquilo que fosse a partir da nossa perspectiva, e nos colocando no lugar de quem também pode estar construindo alternativas de organização e de resistência, né? Estamos aí em processo de curso, né? A campanha está em curso, inclusive todo mundo que quiser conhecer a campanha do Rede Jurema pode acessar o perfil nas redes sociais do Coletivo Ponta de Lança, é o @coletivo_ponta_de_lança, né, no Instagram. Você vai conseguir conhecer aí e acompanhar todo esse processo que tem sido realizado.
Ótimo, é bom já falar um pouquinho para as pessoas que estão nos escutando, já ir procurando aí as redes sociais, os projetos, depois a gente vai reforçar para realmente todo mundo conhecer, mesmo quem não é da região, mas saber do trabalho que vocês estão fazendo, suas iniciativas inéditas, então é muito importante que todo mundo, até como às vezes fonte de inspiração. Jean, eu vou passar para ti, para tu falar um pouquinho mais sobre isso, das motivações, mas como tu já falou um pouquinho antes disso, do que despertou essa vontade, eu queria só adicionar uma informação para tu também comentar com a gente. Foi lançado recentemente o Monitor Sinal de Fumaça, lançou o Guia Amazônia Legal e o Futuro do Brasil. É um raio-x dos nove estados da região, monitoramento feito entre 2018 e 2022. Eles lançaram vários dados que são, enfim, muito problemáticos, muito questionadores sobre como o desmatamento avança e ao mesmo tempo que a violência avança na região norte, e ele traça paralelos sobre esses dois casos, sobre esses dois crimes, o ambiental e a violência contra as pessoas. E eles também trazem um dado que eu acho que é bem relevante para a conversa que a gente está tendo. Eles mostram que no Congresso Nacional, 74% dos senadores e 56% dos deputados federais, isso falando da região amazônica, né? Os deputados e senadores da região amazônica, 74% dos senadores e 56% dos deputados integram a bancada ruralista, que é uma bancada que a gente sabe que tem uma orientação política muito bem definida, bem longe de questões ambientais, que é algo que no Ghetto Hub vocês atuam justamente nesse ponto. Então eu queria que tu comentasse um pouquinho se vocês sentiram a necessidade de criar o Ghetto Hub justamente para fazer um contraponto a essa falta de representatividade que vocês sentem nos diálogos com a população, se vocês veem que as pessoas que estão lá, a princípio representando a população, na verdade estão com ideias que são muito mais particulares deles, dos coletivos deles, ou às vezes até de outras regiões do Brasil, eles lutam mais por pautas que vêm de outras partes do Brasil do que propriamente da região onde eles foram eleitos.
Total, acho que a gente nasceu realmente com essa coisa, na verdade não é uma revolta, mas seria como uma inquietação de que nos falta em tudo também, como você falou, também nos falta representatividade sobre realmente quais são os problemas que de fato nos afetam. Não só o nosso coletivo, como outros coletivos resistem na contramão de uma gentrificação também. Nós somos um coletivo de cidade, né, de periferia urbana, mas que está próximo do... E como nós somos uma península, né, a gente também sofre a especulação imobiliária e nos expulsa para periferias cada vez mais longe, né, do centro da capital. Então, a gente, os políticos, que também são os mesmos que são os donos dessa cidade, são os mesmos que também colocam uma política de gentrificação, de remoção das margens, por exemplo, transformando elas em grandes polos comerciais, de atacadões. E a nossa ideia como Aclimão é diferente das meninas, a gente estava engatinhando na questão, a gente também se considera uma pessoa de incidência política, mas assim, não, a nossa autoestima de representação partidária, ela é muito baixa, assim, a gente não se sente representado porque a gente é cabo eleitoral, as lideranças, os movimentos sociais, eles geralmente são fontes de voto, e não necessariamente de representação. Então a gente resolveu criar primeiro um grupo, e aí a nossa ideia que a gente criou uma Climão, é um grupo, uma frente juvenil, e que está dando certo, né? A gente já fez formações, oficinas, e agora eles estão atuando de forma como eles podem, com a informação que eles têm, ajudando inclusive em projetos adjacentes como o Amazônia de Pé. Eles também estão propondo já discutir sobre a COP, a COP27 que vai acontecer lá no Egito. A gente está propondo a COP da Baixada, já com esse novo grupo. É subverter, né, o que já está posto, de que a gente não faz parte, e a gente está, quando na verdade nós somos um dos maiores afetados, se não os maiores afetados, né, são as periferias, sejam elas quais foram, né? O Brasil já é a periferia do mundo, né, o Norte e o Nordeste, e as periferias dessas capitais também são periferias.
Perfeito, Geto. Já começou até a introduzir um pouquinho da última pergunta que eu vou trazer. Infelizmente, nosso tempo está acabando aqui, daria para continuar a conversa por muito tempo. Inclusive, a gente vai continuar em outras oportunidades, porque eu acho que vai ser muito importante a gente fazer um acompanhamento dos resultados, né? Ver depois de todas essas mobilizações, ver o que aconteceu de efetivo. Não necessariamente vai ser uma mudança, uma revolução, mas com certeza, se a gente já vê alguns nomes diferentes lá no Congresso, lá indo para Brasília, já vai ser, sem dúvida, um efeito muito positivo e a gente vai comentar sobre isso. Mas antes, para acabar essa entrevista, eu queria só que vocês comentassem um pouquinho dos planos pós-eleição, como que vocês vão justamente fazer esse monitoramento para analisar os resultados, se foram efetivos, e também não só necessariamente sobre as eleições. O Jean estava falando agora um pouquinho da COP27, que acontece em novembro, logo depois das eleições, então nem vai dar para respirar, já vai ter esse outro evento político que é super importante a gente estar de olho. Então eu queria que vocês comentassem um pouquinho, nessa frase já de despedida, infelizmente, mas comentar um pouquinho do pós-eleição, que acontece agora, no final de semana, e depois já são novas batalhas para acontecer. Então, podia, acho que, começar de novo por vocês, Raquel e Jéssica, passar uma fala final um pouquinho de o que a gente pode esperar dos próximos passos, depois da eleição, dentro do coletivo de vocês, por favor.
Bom, é um coletivo que se constituiu no terreiro, então, tudo que a gente faz parte muito dessa ideia, né, dessa concepção de processos, né. Então, a gente acredita muito em algo processual, passo a passo mesmo, calcando o caminho, assim, pedrinha por pedrinha. Então, a gente acredita que a campanha, né, no caso, ela não é em si o processo que a gente quer chegar, né? Ela é um primeiro passo para realmente construir uma rede de articulação que possa falar, pautar a política junto desses atores que não são incluídos, né? Que muitas vezes não são pensados quando vem esses projetos políticos, exemplo aqui da Amazônia, né? A Amazônia é um grande projeto, há muitos projetos políticos na Amazônia, né? Para a Amazônia, mas qual realmente nos contempla, né? Contempla os povos de terreiro, contempla os povos, as comunidades, né? Indígenas, negras. É isso que a gente quer falar, e a gente quer falar com essas pessoas que são as primeiras a serem atingidas, que são as pessoas de comunidade, de periferia, né? Muitas vezes fazem a sua realidade, a sua atuação, enfim, nesse cotidiano que é muito mais duro, né? É um cotidiano que, às vezes, as coisas são muito mais feitas na prática do que no diálogo ou em documentos, enfim, né? São outras formas de articulação e de política ali que a gente tenta dialogar e que a gente tenta também a gente tenta aprender, né, e também incluir ali algo que a gente teve condições de enfim, acessar e que muitas daquelas pessoas não tiveram. Né. Nossa concepção é essa, né, de construir realmente a Rede Jurema como uma rede, né, que possa dando continuidade nesse processo de politizar mesmo, não só politizar, né, mas também de empoderar as pessoas, né? Empoderar os novos atores para estar debatendo a política e, se possível, né, como o Jean já puxou, que possam ser eles também os próximos a estarem, né, se colocando numa candidatura, né, de forma segura, de forma realmente compreendendo o seu lugar, né, e para quem que eles vão querer estar fazendo essa política, porque eu acho que é o mais importante, né? É o que tem que nortear, é de onde nós viemos, o que nós queremos com aquilo que nós temos, né? Saber nossas raízes é o mais importante. Então, nosso processo com a Rede Jurema vai ser esse, assim, o coletivo conseguiu, né, colocar em prática esse projeto que já está todo o tempo gavetado, né, que não é de agora, né, uma concepção muito antiga. Nosso coletivo, ele começou com uma produção de conteúdo que foi voltado para o Ele Não, né, em 2018. Então, a história do nosso coletivo é essa história realmente de tentar colocar contra narrativas, né, e de falar da política de um outro ângulo, de uma outra perspectiva, que é a perspectiva das periferias, o que as periferias querem, o que esses grupos historicamente marginalizaram querem, compreendem enquanto política, né? Como que eles podem se inserir nesse debate de forma segura, de forma legitimada, né?
Tá ótimo, muito obrigado. Jean, agora eu passo a palavra para você para encerrar um pouquinho a participação e falar desses próximos passos. Você já falou um pouquinho da COP, que estão aí já armando a participação, começa em novembro, mas antes tem esses resultados das eleições. Queria saber como que vocês estão pensando nesse monitoramento dos resultados ou outras ações também para dar prosseguimento nas atividades que vocês já vêm realizando.
Eu acho que o maior ganho que a gente teve, apesar, assim, além do alcance da mobilização da comunidade em torno do voto pela Amazônia, dos eventos que a gente fez, das oficinas, o maior ganho está nesse grupo formado. Assim, de 30 pessoas jovens que frequentaram lá, desse primeiro núcleo que fez a mobilização depois nas comunidades, nas três comunidades, ficaram apenas 10 muito firmes, que estão produzindo conteúdo agora. Então, para a gente, isso é um saldo muito grande, porque para existir pessoas como eu, como a Ruth, como o João, que estão à frente do Ghetto Hub, precisou muita gente antes de estruturar o nosso caminho. Então, a gente sabe o quanto é difícil conseguir fazer com que essas pessoas destinem um tempo para eles quando tudo não é a favor. E principalmente para discutir problemas que às vezes parecem distantes da realidade, mas na verdade estão afetando milhares de pessoas, milhares de vidas. Então a gente, nesse momento, está pensando nesse, né, no caso de acompanhar a COP, e assim, os nossos mentores estão até nos ajudando em relação a isso, já vai estar fora já do planejamento do IARA, mas ao mesmo tempo a gente vai acabar herdando, né, todos esses benefícios que o edital promoveu. E a gente pretende chamar algumas candidaturas, se Deus quiser, a gente vai conseguir eleger já para poder falar também no nosso espaço. Então, acho que também é uma forma desse pós e também de monitorar se a gente conseguiu algum êxito ou não, que eu acho que sim.
Tá ótimo, então muito obrigado, gente. A gente acabou de conversar com o Jean Ferreira da Silva, ele é coordenador-geral do coletivo Ghetto Hub, que lançou a campanha Mó Climão, com o objetivo de combater a falta de acesso à informação de qualidade sobre política e meio ambiente. Nós conversamos também com Raquel Cardoso e Jéssica Valois, do coletivo Ponta de Lança, que está com a campanha Rede Jurema Ancestralidade e Incidência Política, focada especialmente em dialogar com comunidades e territórios periféricos de Manaus, especialmente para os grupos indígenas, negros e afro-religiosos. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Lucas Weber.
Valeu demais a participação das nossas entrevistadas e do nosso entrevistado. É importante ressaltar aqui que esses coletivos que a gente conversou foram contemplados pelo edital IARA, o Programa de Inovação e Aceleração da Região Amazônica. É uma realização da agência Purpose que incentiva mobilizações locais focadas em atuar com a comunidade para realizar transformações nos territórios que vivem e atuam. Tanto na Amazônia como em outras regiões do país, existe uma mobilização do Tribunal Superior Eleitoral para garantir que toda a população tenha condições de votar. Para quem mora nas capitais ou nas regiões metropolitanas, pode parecer meio básico isso. Mas pelos interiores do país, não é tão simples assim se mobilizar para ir até a urna eletrônica. Tem regiões que as famílias teriam que andar quilômetros para chegar na região urbana e ter acesso ao local de votação. E isso muitas vezes aumenta a taxa de abstenção. Pensando nesse problema aqui em São Paulo, o Tribunal Regional Eleitoral vai realizar uma missão especial este ano para atingir toda a população que vive afastada das regiões urbanas. Beatriz Arco Verde, da Rádio Agência Nacional, conta mais pra gente.
Em São Paulo, pelo menos 867 pessoas, entre assentados da reforma agrária, caiçaras, quilombolas e indígenas, serão beneficiadas pelo projeto Inclusão Político-Eleitoral. A iniciativa é do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo e visa promover a educação eleitoral e facilitar o voto no dia 2 de outubro, primeiro turno das eleições. Segundo o TRE São Paulo, para viabilizar o voto desses eleitores residentes em localidades isoladas, foram criadas sessões eleitorais para evitar deslocamentos até os locais de votação. O projeto incluiu ainda rodas de conversa sobre o processo eleitoral e cidadania, melhorias do transporte no dia da votação e atendimento itinerante com alistamento, revisão, transferência de sessão e regularização de multas. O TRE São Paulo informou que o cronograma do projeto prevê ampliar a área de atuação para 39 terras indígenas, 72 quilombos e 140 assentamentos até as eleições de 2028. Com informações da Agência Brasil, Beatriz Arcoverde, da Rádio Agência Nacional.
Falando mais do dia da votação, como todo mundo sabe, tem uma série de regras. Muita coisa que pode ser feita durante o período de campanha não pode ser realizada mais no domingo. Por exemplo, carreata, passeata, isso não é permitido. Nada impede o eleitor ou a eleitora de ir com algum adesivo, uma camiseta para votar. O que não pode é mobilização conjunta, por exemplo. E tem regra nova sobre o uso do celular na hora de votar. Vale relembrar tudo isso direitinho. Gabriela Moncal conta mais pra gente.
No dia das eleições, eleições, os eleitores precisam estar atentos às diversas regras relacionadas à votação estipuladas pelo Tribunal Superior Eleitoral, TSE. No dia 2 de outubro, não é mais permitido realizar carreatas, passeatas, motociatas, panfletagem e comício. Essas atividades devem ser finalizadas até às 22 horas do sábado, dia 1º de outubro. A manifestação coletiva e a aglomeração de pessoas que estejam utilizando roupas padronizadas também são proibidas, mas voltam a ser liberadas às 17 horas de domingo. As pessoas que forem identificadas praticando boca de urna estão sujeitas à pena de detenção de até 1 ano, podendo também prestar serviços à comunidade e pagar multa no valor de até R$15 mil. No entanto, a manifestação individual e silenciosa, como o uso de camisetas, bandeiras, bonés, broches e adesivos, é permitida. Vale lembrar que, se sua vestimenta individual foi dada por algum candidato, isso configura compra de voto, o que, segundo a legislação eleitoral, é crime. Duas novidades nesse ano são a proibição do porte de celular e a arma de fogo nos locais de votação. O celular pode até ser levado para sua sessão eleitoral, mas na hora de entrar na cabine, deve ser deixado sob os cuidados dos mesários. Se o eleitor insistir em levar o celular para a cabine, será impedido de votar. Portanto, lembre-se de levar consigo uma colinha com o número dos seus candidatos, pois não poderá realizar a consulta no celular na hora da votação. O porte de armas de fogo está proibido em até 100 metros dos locais de votação. A proibição, que entra em vigor 48 horas antes do pleito e vai até 24 horas após o término da votação, vale tanto para civis que possuem o porte de arma, quanto para integrantes das forças de segurança que não estejam de serviço no dia da eleição. Aqueles que descumprirem a regra poderão ser presos em flagrante por crime de porte ilegal de arma de fogo. Crianças de colo são aceitas na cabine de votação. Já a recomendação do TSE para as crianças maiores é que aguardem do lado de fora da cabine. Se a criança tiver algum tipo de deficiência, o eleitor deve se identificar aos mesários para entrar na fila prioritária. É importante ressaltar que as pessoas que estarão trabalhando como mesários nas eleições não podem usar roupas e objetos que façam propaganda de candidaturas. Os fiscais partidários somente poderão usar crachá contendo o seu nome e a sigla da sua legenda. De São Paulo para a Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Mariana Lemos, locução Gabriela Moncal.
Sobre a questão da arma de fogo, eu tenho certeza que para parte da nossa população parece até absurdo precisar de regra específica para isso. Mas infelizmente a gente tem visto muitos vídeos na internet de gente portando arma de fogo e declarando voto para determinado candidato, fazendo questão de mostrar que está armado. Portanto, existe sim um risco de no dia da votação você se deparar com alguém indo para a urna e portando uma arma. Então vamos reforçar aqui a lei para todo mundo ficar sabendo e poder denunciar caso veja uma infração. Essa regra que impede o porte de arma de fogo a menos de 100 metros das zonas eleitorais vale para o dia do pleito e para as 48 horas antes ou 24 horas depois da votação. E atenção, isso está valendo inclusive para o cidadão que tem porte legalizado, viu? Evidentemente que não vale para agentes de segurança que estão em serviço. Mas caso contrário, a pessoa pode ser presa em flagrante por porte ilegal de arma de fogo, além de configurar crime eleitoral, né? Infelizmente, a gente tem que colocar na nossa prosa esse tema da segurança nas eleições, um problema que sempre existiu no país, mas recentemente se agravou muito, especialmente desde o assassinato da vereadora Marielle Franco em 2018. O Brasil vive um momento de muitas ameaças, por vezes veladas, mas em diversos casos escancaradas. Nessa semana mesmo, na terça-feira, o país registrou pelo menos 4 casos de violência eleitoral de norte a sul. Ameaças e ataques diretos aconteceram no Paraná, em São Paulo, na Paraíba e no Amazonas. Em Curitiba, por exemplo, um homem ameaçou dar um tiro numa integrante da campanha de Carol D'Artora, candidata a deputada federal pelo PT no estado. Este ano é a primeira eleição que acontece com a aprovação da Lei de Combate à Violência Política contra a Mulher. Entre as ações previstas no texto está a criminalização de abusos e também a determinação de que o enfrentamento a esse tipo de violência faça parte parte dos estatutos partidários. Talvez seja muito cedo para ver os efeitos da lei na prática, ainda que o tema seja urgente. Na verdade, a medida que chegou, chegou atrasada. De qualquer forma, é importante saber desse recurso e discutir para que ele seja efetivado logo. Nós vamos conferir agora o material produzido pela Rádio USP sobre esse assunto. Vem com a gente.
Leidiane, a eleição de 2022 será a primeira a ocorrer sobre a vigência da Lei de Combate à Violência Política de Gênero, promulgada em 2021. O Ministério Público afirmou que a aplicação da lei em meio à campanha deste ano serve para visibilizar o problema e desnaturalizar a ideia de que a mulher ser maltratada na política é prova de força e competência. Como você avalia isso? E o que esperar de diferente nessas eleições?
A legislação aprovada no ano passado, ela foi o resultado da mobilização de muitos mandatos para tentar passar um projeto de lei que falasse sobre violência política de gênero. As iniciativas sobre o tema, né, já existem desde 2013, 2015, e elas se intensificaram, o debate sobre violência política de gênero, os projetos de lei se intensificaram a partir de 2018, com o assassinato da Marielle Franco. Então a gente teve novos projetos de lei apresentados em 2020, em 2021, e no ano passado chegou-se a um acordo para um substitutivo, que foi então a legislação aprovada. O avanço da legislação é de nomear um problema que vem sendo enfrentado pelas parlamentares há muito tempo, né? Não só pelas parlamentares, mas também pelas eleitoras, pelas lideranças populares, uma violência que busca silenciar, que busca influenciar o processo político. Então, quando a legislação traz o nome, ela traz um problema coletivo que precisa ser enfrentado por todas nós, que não é individualmente um custo para se fazer política, não é algo que as mulheres precisam ter medo na hora de se candidatar, mas sim é uma questão social que vamos enfrentar juntas. Nessas eleições, entendendo a violência política de gênero como um problema, surgem formas de enfrentá-la, né? Surgem mecanismos como o próprio canal de denúncias do Ministério Público para se identificar e denunciar. Então, acho que a diferença da lei é de poder ter um tratamento coletivo para esses casos, poder entender e, de alguma forma, cobrar alguma resposta institucional, que é o que a gente espera, né? Que esses casos de candidaturas que atacam e outras que são machistas, racistas, LGBTfóbicas, que essas candidaturas sejam responsabilizadas também. Ainda o que se espera é que a desinformação de gênero, né? Ou seja, as fake news baseadas em estereótipos de gênero, informações com um conteúdo muito generificado, muito misógino ou racista, LGBTfóbico, que essas informações elas possam ser coibidas, né, aos poucos pelas plataformas, que no fim nós possamos ter processos eleitorais livres de discurso de ódio. Infelizmente, a gente sabe ainda que as candidatas agora estão sendo muito atacadas pelas redes sociais e que é preciso um olhar interseccional, um olhar multidimensional sobre essas violências que elas vêm sofrendo, porque quando uma candidata ela é mulher e ela é pobre, ela é mulher e ela é negra, ela é mulher e ela é lésbica, todas esses marcadores, essas características, elas são usadas e instrumentalizadas para se cometer uma violência ainda maior contra ela. Então é preciso que esse enfrentamento ele seja feito também considerando tudo que envolve a vida política, a carreira política dessa mulher.
Na sua pesquisa, você propõe a análise da violência política de gênero do ponto de vista territorial, tecendo uma linha expansiva entre corpo e território na política. O que seria essa violência territorial? E há casos no Brasil que se enquadram nesse tipo?
O tipo da violência territorial foi um achado da minha pesquisa de mestrado, quando eu entrevistei deputadas federais do Brasil, que me contaram um pouco sobre a vivência política delas. E em uma das entrevistas, uma deputada me contou que ela sofria violência no seu território, uma violência no estado do Rio de Janeiro, está muito relacionada com as milícias, com ela estar presente naquele espaço. E a partir daí eu fui pesquisando mais e vendo como o território é muito importante, tanto para a luta dessas mulheres, para a formação política, para a defesa das suas comunidades, quanto como um espaço em disputa para fazer as campanhas políticas. Algumas deputadas ou candidatas são impedidas de entrar, impedidas de subir o morro, e que o contexto brasileiro ele tem muito a ver com o território, né? Com as disputas no campo, com as disputas na cidade, com jagunços, milícias, como que isso se entranha junto com uma violência política de gênero. Daí eu trouxe um conceito que foi formulado por outras pesquisadoras antes de mim, que ele vem mais ligado aos processos de resistência e de memória com a Beatriz Nascimento, e eu tentei utilizá-lo mais a partir da professora Verônica Gago, que é o conceito de corpo-território, que tem a ver com entender que como os nossos corpos eles são alvos de dominação para um domínio legítimo do território, são alvos de violência para o controle do território. Mas também entender que esse corpo-território ele também pode ser ativado e acionado na resistência a essa violência. Então eu trouxe um caso, por exemplo, de uma militante, de uma ativista na Guatemala, que ela foi ameaçada de morte por sua luta em defesa do território, dos direitos do seu povo. E ela reinventou o seu exílio. Ao invés de se exilar, fugir, se esconder por conta das ameaças, ela também se abrigou no que ela chamou de corpo-território, de corpos territoriais que lhe deram abrigo, vitalidade e a força necessária para continuar a sua vida política.
Informação agora sobre a segurança das urnas. Os mesários farão inspeção dos equipamentos e das cabines eleitorais ao longo de todo o dia de votação, tanto no primeiro quanto no segundo turno das eleições. O procedimento é padrão nas mais de 496 mil sessões eleitorais no Brasil e no exterior. A inspeção quer garantir que tudo esteja funcionando corretamente, além de verificar se foram esquecidos sobre a urna ou dentro da cabine de votação objetos, anotações, materiais de campanha dos candidatos que possam influenciar o voto dos eleitores ou quebrar o sigilo do voto. Toda sessão eleitoral conta com 4 mesários e cada uma dessas pessoas tem uma função específica: presidente, primeiro e segundo mesários e secretário. Fechando o nosso bloco de eleições de hoje, a gente traz uma iniciativa de organizações que compõem a Rede Cerrado. O grupo atualizou uma carta destinada a candidatos e candidatas à presidência com ações urgentes e essenciais para a proteção do bioma. A lista de recomendações já havia sido apresentada em 2018, mas diante dos retrocessos nas políticas ambientais ao longo do governo de Jair Bolsonaro, novas ameaças surgiram. Kátia Fávila, secretária executiva da Rede Cerrado, explica que as propostas se inserem na campanha Vote pelo Cerrado, que tenta mobilizar a população para a escolha de representantes com propostas de conservação do bioma. Vamos ouvir a explicação dela.
Como parte dessa campanha do Vote pelo Cerrado, que está sendo puxada por outra organização da rede, a gente entendeu que era importante que a gente tivesse um manifesto político da Rede Cerrado, falando sobre os principais pontos. Primeiro, fazendo um contexto, né, de como está o Cerrado hoje, quais ameaças que temos, né, no Cerrado e do que nós propomos para o Cerrado. Então, quais políticas públicas que são as mais importantes. E a gente fez isso com base num documento que foi construído, que é a Estratégia do Cerrado, que foi construído em 2018, por um entendimento de que, de 2018 até hoje, na realidade, a gente só teve retrocesso. A gente não conseguiu avançar em nada daquelas propostas que tínhamos feito lá em 2018 e aquelas, sim, direcionadas diretamente aos candidatos. Inclusive, fizemos um processo de tentar entregar a cada um dos candidatos à presidência da República, naquele momento, o Estratégias para o Cerrado. Nada foi feito, muito pelo contrário. A gente tem hoje um contexto que é um contexto pior do que o que a gente tinha em 2018. Então, nós reeditamos esse documento no sentido de olhar as propostas que tínhamos feito em 2018, fizemos algumas modificações, fizemos algumas propostas novas, mas o âmbito continua absolutamente o mesmo, que ia destacando o que talvez seja o mais importante nesse momento é: a gente acredita, as organizações da Rede Cerrado, a gente tem plena convicção de que enquanto nós não tivermos os territórios tradicionais reconhecidos e demarcados e protegidos, vai ser mais difícil que a gente tenha a conservação do Cerrado.
Mais da metade da área do Cerrado já não é mais nativa, foi convertida principalmente para pecuária e agricultura. Em 98% dos casos de desmatamento, foram identificadas ilegalidades. Mesmo quando há autorização de órgãos ambientais, a devastação representa violações a direitos humanos e à legislação ambiental. A expansão agrícola vem acompanhada de aumento da violência e ataques a comunidades tradicionais que já ocupavam a região. Segundo Kátia, há uma grande expectativa com o resultado dessas eleições. Para ela, o principal é que o governo eleito retome os espaços de diálogo com a sociedade civil, principalmente com as comunidades tradicionais.
A gente espera que a gente possa voltar também um processo que a gente tinha, que não era perfeito, é claro, né? Ainda estava em construção, mas um processo de participação, um processo de participação ativa, um processo de escuta, de fato, aos povos tradicionais, aos povos do Cerrado, e de construção e execução de políticas públicas a partir dessa escuta, a partir dessa participação.
O Cerrado abriga 8 das 12 regiões hidrográficas brasileiras. O abastecimento da maior parte das bacias do território nacional depende diretamente do bioma, onde se localizam 3 dos principais aquíferos do país. De acordo com a Rede Cerrado, pesquisas apontam que a devastação já causa reflexos na oferta de água limpa, com diminuição de vazão dos rios e modificação do regime de chuvas. Vamos agora para Guarulhos, na Grande São Paulo, contar a história de uma ocupação urbana que virou uma das principais produtoras de alimentos para cozinhas comunitárias da região. Estamos falando da Ocupação Maria da Penha. Apesar de ser uma mobilização antiga, esse movimento de construir quintais produtivos é recente, faz nem 2 anos e já virou referência, viu? Tudo começou com o agravamento da pandemia no Brasil. Milhares de pessoas ficaram desempregadas na Grande São Paulo e sem poder pagar o aluguel. Foram obrigadas a migrar para ocupações. Os coletivos formados nesses espaços perceberam a potencialidade de reunir esforços para suprir uma demanda comum, a fome. Unindo conhecimentos, as famílias se organizaram e começaram a plantar. Hoje, o resultado é um exemplo. A Ocupação Maria da Penha abastece 14 cozinhas comunitárias organizadas pelo MTST, o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. Então, são milhares de famílias que se alimentam por conta dessa mobilização popular. O repórter Pedro Estropaçolas foi conhecer essa iniciativa de sucesso e conta pra gente a partir de agora, no quadro Momento Agroecológico.
Momento Agroecológico.
Jorge passou a morar no terreno da Ocupação Maria da Penha já com 3 dias da entrada das famílias. Ele, a esposa e o filho ficaram desempregados na pandemia. Logo, a família passou a plantar e montar canteiros ao lado do barraco recém-erguido. Foi daí que veio o convite para construir a horta comunitária, que hoje abastece 14 cozinhas coletivas da ocupação do MTST em Guarulhos.
Eu mesmo levo até as cozinhas e distribuo nas cozinhas. Coentro, alface, rúcula. Aí nós vamos distribuir nas cozinhas e o que sobra a gente deixa para o outro dia. Se tiver à noite a gente serve, quando serve nas cozinhas, janta também, nós leva para as cozinhas também à noite. E assim nós vai sempre continuando.
Em outubro fará 1 ano que Marisângela vive na Maria da Penha. Assim como Jorge, ela também coordena a horta comunitária da ocupação.
Nós jogamos o produto orgânico e sempre cuidando, né? Chegando terra, tem que estar sempre limpando, chegando terra também, nos pezinhos, para vir com mais força, ter mais força. E sempre colhendo, né? Colhendo e doando nas cozinhas comunitárias.
O coletivo das hortas do movimento é recente. Surgiu há 2 anos aproximadamente. Hoje, praticamente todas as ocupações do MTST, que são em terrenos, têm hortas orgânicas. Elas surgem como um processo natural de organização coletiva das famílias. E na pandemia, ganharam força em um contexto de volta dos baixos índices de insegurança alimentar no país. No barraco de Vitor, são 7 pessoas que se alimentam dos frutos que vêm da horta. Desempregado, as verduras e hortaliças orgânicas são importantes para que o pai economize um bom dinheiro no fim do mês.
Faz uma saladinha boa, faz bem pro organismo, bem pra saúde, entendeu? E tem aí, tem as coisas aqui, ó. Tem a couve que faz bem pra saúde também. Tudo que tem aqui na horta faz bem pra todo mundo da ocupação. Todo mundo come aqui, entendeu? E tá todo mundo feliz pela horta, que tá crescendo bem. As verduras tá crescendo, tá rendendo pra nós aqui, entendeu? Nós tá economizando bastante na feira. Como tem a nossa, tem a horta aqui, ó. Tem o cheiro verde, o ento, tem cebolinha, tem tudo aqui, ó. Tudo que a gente precisa tem.
A ocupação Maria da Penha está localizada no Jardim São João, em um terreno de 200 mil metros quadrados. Segundo o MTST, a área estava abandonada antes da entrada das cerca de 1000 famílias e pode ser destinada à moradia, segundo o plano diretor de Guarulhos. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Pedro Estropaçolas.
Dá para conferir de novo lá no nosso site, inclusive dá para ouvir também as edições anteriores do quadro Momento Agroecológico. Vai lá em radiobrasildefato.com.br.
Qual foi a última vez que você ajudou a salvar uma vida? Nájila Lima, do Hemocentro do Ceará, tem um recado para você.
As doações de sangue, elas devem acontecer todos os dias, não somente em datas comemorativas como Semana Santa, Natal. O paciente, ele não escolhe o dia de adoecer, a gente não tem sangue em farmácia, nem em laboratório. A gente realmente precisa contar com a disponibilidade, a solidariedade das pessoas.
Tome uma atitude e salve vidas. Doe sangue. Uma parceria Rádio Senado.
Nós vamos continuar falando sobre a fome que o país enfrenta hoje. Por mais que os números sejam estarrecedores por si só, a gente precisa destrinchar o que realmente significa quase metade da população passar por situação de insegurança alimentar. Tem mais coisa por trás disso tudo. A fome causa doenças. A má nutrição, principalmente em crianças de até 5 anos, gera inúmeras ameaças à saúde e ao desenvolvimento desse público. Uma equipe de pesquisadores da Fiocruz, da Bahia, publicou um estudo que escancara a desigualdade na taxa de mortalidade de crianças brancas, pretas e indígenas. Um dos dados que mais preocupam na pesquisa é como a má nutrição afeta desproporcionalmente a população. Crianças indígenas têm 16 vezes mais chances de serem afetadas do que crianças brancas. Segundo pesquisadores, os dados pioraram muito nos últimos anos e a explicação está relacionada ao corte de políticas públicas. Vamos entender melhor no Repórter SUS, com Sara Fernandes.
Repórter SUS, o que acontece no seu Sistema Único de Saúde?
As crianças indígenas têm 14 vezes mais chances de morrer por diarreia do que as crianças nascidas de mães brancas. Entre as crianças negras, o risco é 72% maior em relação ao mesmo grupo. O dado é de um estudo liderado pelo Centro de Integração de Dados e Conhecimentos para a Saúde da Fiocruz da Bahia, publicado na revista The Lancet Global Health. Tamanha desigualdade nas taxas de mortalidade infantil entre crianças de até 5 anos está relacionada ao acesso desigual aos programas públicos entre as populações mais vulneráveis e à falta de investimentos na saúde nos últimos anos. Poliana Rebouças, pesquisadora associada da Fiocruz Bahia, explica que a maior disparidade racial para má nutrição, diarreia, gripe e pneumonia está relacionada às condições mais precárias de vida.
Como nós entendemos que o racismo é estrutural, ou seja, ele determina as condições de vida que as pessoas vão ter, as pessoas pertencentes a cada grupo étnico, e, consequentemente, as condições de saúde, nós entendemos que o racismo estrutural está por trás dessas desigualdades na mortalidade por essas causas, né? Na mortalidade de menores de 5 anos por essas causas.
Atualmente, existem políticas de saúde direcionadas para populações indígenas e negra, mas que não foram aplicadas correta ou totalmente. Rebouças defende que qualquer política de saúde deve ter foco na redução das desigualdades raciais na infância e na melhoria das condições de vida das famílias. Na mesma linha, Maria Gomes, coordenadora do Portal de Boas Práticas e de Ações Nacionais e de Cooperação do Instituto Nacional de Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente, Fernandes Figueira, afirma que o dado é um sinalizador de profundas desigualdades sociais, raciais e de outros fatores de vulnerabilidade. Para ela, as crianças indígenas e negras estão sob o maior risco de adoecimento, menor alcance de programas sociais e maior risco de mortalidade. A pesquisadora também afirma que a situação se intensificou nos últimos 4 anos, principalmente durante a pandemia.
O Brasil vem passando nos últimos anos, nos últimos 4, 5 anos, por um processo de ampliação de uma crise econômica, política, social, com profundas implicações em populações mais vulneráveis. A mortalidade infantil, que vinha numa tendência histórica de redução, ela passa a partir em torno do ano de 2016, 2017, inclusive a um movimento de estabilidade e mesmo de crescimento.
Ao mesmo tempo, ela considera que o impacto negativo da pandemia levou a uma desorganização de serviços essenciais, tanto na atenção primária, como também em serviços ligados ao atendimento de urgência e emergência e aos serviços especializados. Isso trouxe uma piora no desempenho desses serviços, que já vinham há décadas lutando por garantias de acesso a procedimentos baseados nas melhores evidências, qualidade e segurança. A pesquisadora explica que esse quadro é responsável, por exemplo, pela redução da cobertura vacinal e pelo agravamento do adoecimento de crianças de maneira desigual. No total, o estudo observou 19 milhões de crianças nascidas entre 1º de janeiro de 2012 e 31 de dezembro de 2018 por meio do sistema de nascidos vivos e do sistema de mortalidade. Os pesquisadores observaram que, em 2020, 224 mil crianças menores de 5 anos foram encontradas no sistema. Mortes que muitas vezes ocorrem por causas evitáveis, como diarreia, desnutrição, pneumonia e gripe. Além da chance 14 vezes maior de uma criança indígena morrer por diarreia, o índice é 16 vezes maior em casos de malnutrição e 7 vezes maior em casos de pneumonia em relação às crianças brancas. Entre as crianças pretas, os números são de 78% a mais de chances para pneumonia e 2 vezes mais para malnutrição. Nos casos de acidentes, as crianças negras têm 37% mais riscos de morrerem do que as crianças nascidas de mães brancas. Já entre os indígenas, esse risco é 74% maior. A pesquisa também mostra o perfil das mães dessas crianças. Do total, 52% das mulheres pretas são solteiras. Entre as indígenas, o índice é de 43%. Das mulheres pardas, 45%. E das brancas, 36%. Um fator essencial para auxiliar na sobrevivência das crianças é a realização de pelo menos 6 consultas pré-natal. Entre as mulheres indígenas, somente 29% realizaram ao menos 3 consultas. A proporção entre as pretas e pardas foi igual, 11%. Entre as brancas, apenas 5%. Segundo o estudo, os dados reforçam o que já foi documentado em outras pesquisas. As desigualdades raciais são barreiras de acesso aos serviços de saúde materna que causam graves consequências para a saúde de mães e crianças. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Juliana Passos e Caroline Oliveira. Locução, Sara Fernandes.
Na proposta de orçamento para o ano que vem, enviada pelo governo para ser analisada no Congresso, está previsto um corte de 58% na verba do DataSUS, o Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde. Esse é o tipo de serviço que a gente não vê, mas faz toda a diferença para o funcionamento do SUS. É a ferramenta responsável por gestar dados sobre filas, atendimentos e muitas outras informações da população. O próprio aplicativo Conecta SUS, que disponibiliza a carteirinha de vacinação, depende desse sistema. O orçamento previsto para o DataSUS é de 140 milhões de reais, enquanto a verba sugerida para 2022 foi de 330 milhões. Em 2019, primeiro ano do atual governo, o orçamento passava de 500 milhões de reais. A Colômbia vai adotar uma tecnologia desenvolvida no Brasil pela Fiocruz para ajudar no combate ao mosquito transmissor da dengue. O método já é aplicado por aqui em pelo menos 14 cidades e resultou num sucesso enorme para controlar a propagação do mosquito. A tecnologia está sendo apresentada e debatida nesta semana num seminário na Colômbia. Vamos saber mais com Fabiane Sampaio, da Rádio Agência Nacional.
A Colômbia será o primeiro país da América do Sul, depois do Brasil, a implantar estratégia de controle vetorial do Aedes aegypti com tecnologia desenvolvida pela Fiocruz Amazônia. Chamado de estações disseminadoras, o método utiliza a fêmea do mosquito como aliada na dispersão de larvicidas. A estratégia reduz a infestação do mosquito e a disseminação do vírus transmissor da dengue, zika e chikungunya em até 95%. A tecnologia de baixo custo está sendo apresentada nesta quinta e sexta-feira no segundo simpósio de doenças infecciosas do Caribe, na Universidade Cooperativa da Colômbia, na cidade de Santa Marta. Durante uma semana, 50 agentes de saúde e estudantes universitários colombianos vão ser treinados na estratégia de controle para que sejam multiplicadores na sua região. O método de combate ao Aedes aegypti já foi testado e aprovado em 14 cidades brasileiras. Na Colômbia, Santa Marta será a segunda a receber. A primeira foi Letícia, na fronteira do Brasil, na Amazônia colombiana, com resultados comprovados na redução da infestação dos mosquitos. Uma carta-acordo firmada entre a Fiocruz Amazônia e a Organização Pan-Americana de Saúde no Brasil, com mediação do Ministério da Saúde, definiu as ferramentas de transferência tecnológica a serem utilizadas para a expansão da estratégia no país. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Fabiana Sampaio.
Antes de fechar o programa de hoje, o Bem Viver presta uma homenagem ao artista argentino Quino, o pai da Mafalda. Hoje se completam 2 anos que o mundo se despediu desse gênio dos quadrinhos. Considerado por muitos como o maior cartunista de todos os tempos, o argentino Joaquim Salvador Lavado nos deixou aos 88 anos, na cidade de Mendoza, na Argentina. Não existe uma pessoa que não tenha lido uma charge da Mafalda, né? Que não tenha dado risada com ela, se emocionado, refletido sobre a vida e sobre o jeito que as coisas acontecem nesse mundo. Com humor refinado e, ao mesmo tempo, extremamente popular, Quino discutia questões muito importantes para a nossa sociedade por meio dessa garotinha extremamente perspicaz chamada Mafalda. As primeiras tirinhas com a personagem começaram a circular na década de 1960, período de ditadura militar na Argentina. E é impossível hoje não pensar como Quino e Mafalda nos ajudariam a entender o que está acontecendo no Brasil e no mundo. Diante de tanto ódio, violência, mentira, certamente os dois seriam responsáveis por proporcionar boas risadas para suavizar a dureza do dia a dia e esperançar mais pelo amanhã.
Amanhã vai ser outro dia. Hoje você é quem manda, falou, tá falado, não tem discussão, não. A minha gente hoje anda falando de lado e olhando pro chão.
Ouvindo a arte de Chico Buarque, a gente anuncia que o Bem Viver de hoje, o último antes das eleições, está chegando ao fim. Um ótimo fim de semana para todo mundo, em especial uma excelente votação no domingo. Que dê tudo certo, que você vá votar em paz e volte com tranquilidade para casa. Lembrando que o Brasil de Fato não vai parar, não. Pode sintonizar, inclusive aqui na Rádio Brasil de Fato, que a gente está com uma cobertura ao vivo imperdível desde as 10 da manhã até o final da votação no domingo. Vai ter transmissão compartilhada com a TVT aqui de São Paulo, no YouTube do Brasil de Fato e com as rádios parceiras espalhadas pelo país inteiro. Acompanhe a gente também pelas redes sociais e pelo nosso site, brasildefato.com.br. Eu vou estar lá, viu? Vou estar te esperando. Segunda-feira estamos aqui de novo com Bem Viver, não vai dar nem tempo de sentir saudade. A gente te espera no mesmo horário de sempre com informações quentíssimas sobre o resultado do pleito.
Quando chegar o momento, esse meu sofrimento, vou cobrar com juros, juro. Todo esse amor reprimido, esse grito contido, este samba no escuro. Você que inventou a tristeza, ora tem a fineza de desinventar. Você vai pagar e é dobrado cada lágrima rolada nesse meu penar.
Ouça o Bem Viver a partir das 11 da manhã na Rádio Brasil Atual 98,9 FM na Grande São Paulo e no radiobrasildefato.com.br. Lembrando que o nosso programa vai ao ar em diversas rádios espalhadas Brasil afora que retransmitem a nossa programação. Confira quem está nessa rede de comunicação popular lá na matéria diária de divulgação do programa. Dá para ouvir também nas plataformas de podcast. Procura no Spotify, no Deezer, no iTunes e no Google Podcast.
Apesar de você, amanhã há de ser outro dia.
Este programa teve apresentação de Nara Lacerda e roteiro de Lucas Weber, edição e produção de Geisa Marques, Daniel Lamir e Rodrigo Gomes, trabalhos técnicos de Adilson Oliveira, André Paroche e Lua Gattinone, coordenação de Camila Salmásio, direção executiva Nina Fidelis e apoio da equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Então é isso, a gente volta na semana que vem e, óbvio, vamos estar te esperando para prosear mais aqui no Bem Viver. Só tem graça com a sua presença. Até lá!
Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.